Graças te damos, Senhor Jesus, pela tua palavra. E queremos agora juntos abençoar o Everton como um vaso da tua palavra e do teu espírito. Que nada falte a ele para comunicar tudo o que recebeu de ti. Nada falte a ele para comunicar aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Orando por ele, oramos também por nós, para que o nosso coração seja terra fértil e a boa semente possa frutificar com abundância nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
Ontem pela noite, para ser mais preciso, hoje pela madrugada, nós tivemos uma vigília lá na chácara. E o frio inicial era assim. Mas eu descobri que em Viamão, depois da 1h30 da manhã, naquela chácara, o frio começa a ser mais intenso. E vocês vão ver algumas fotos no site. O Beto estava lá e... Cadê o Beto? O Beto está ali, estava aqui, está aqui pertinho. Eu pedi que ele bote aquelas fotos que ele tirou no site. E nós tínhamos alguns irmãos envoltos em cobertor. E a gente às vezes via um cobertor se mexendo assim. Era um irmão debaixo do cobertor. E o Senhor nos presenteou com a presença dele. Nós oramos por vocês, por nós, oramos pela igreja, oramos pelas nações, oramos pelo governo. Foram momentos muito preciosos. E essas vigílias, elas estão abertas para todos os irmãos. Eu estava falando da alegria que pude estar lá vendo, tinha alguns casais mais jovens, mas pude ver o Beto e o Jorge Karate naquele dia, ontem, conosco, que foi muito precioso. Deus os usou para trazer uma palavra sobre compartilhar. Então eu queria assim incentivar os irmãos, sempre que tiver uma vigília, se os irmãos ou puderem estar aqui ou, né, na chácara, tão precioso, momentos de guardar o Senhor, de oferecer ao Senhor alguma coisa que quebra a nossa rotina. E é esse assunto que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Esse assunto estava no meu coração há bastante tempo, e eu considero esse como um dos assuntos, ou uma característica, ou uma marca na vida de quem se converteu, fundamental. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ter um coração para ofertar. Se eu sou de Cristo, eu tenho que ter um coração para ofertar. Vocês podem abrir comigo, eu gostaria que vocês estivessem acompanhando, nós vamos ver não muitos textos. Romanos 8, 22. Aliás, 8, 32. Nesse texto de Romanos 8,32, mostra a razão por que nós carregamos no nosso espírito, e se reflete na nossa alma, e se reflete no nosso corpo, esse ofertar. O Espírito Santo nos diz aqui: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o princípio que eu tenho no meu coração quando eu me converto. Um princípio de Deus. Deus não poupou Jesus. Eu fui procurar algumas versões e a NVI diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E a contemporânea diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então Deus ofertou. Então quando eu entrego minha vida para Jesus, vem junto com o Espírito Santo essa carga do Pai de ofertar. Deus não poupou o seu filho. E eu fui procurar na palavra, aprendi com alguns irmãos estudiosos, que a primeira menção de alguma coisa na Bíblia e a última menção são muito significativas. E eu fui ver a primeira menção sobre ofertar, que está em Gênesis 4, 3. Gênesis 4, 3. Diz assim: aconteceu que no fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos ler o 4 também. Abel, por sua vez, trouxe as das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Sempre que fala em oferta, ofertar na palavra do Senhor, sempre tem 4 itens importantes que são relacionados com uma dádiva, oferta relacionada com dádiva, oferta relacionada com holocausto, oferta relacionada com presente e oferta relacionada com sacrifício. São mais de 700 vezes em toda a Bíblia que fala sobre ofertar. Isso para nós não é um espanto, porque nós sabemos que Deus não poupou o seu próprio filho. E ainda com ele, não nos dará graciosamente, de graça, todas as coisas que precisamos para sermos iguais a Jesus? Então, quando a gente se converte, esse ofertar é uma coisa que vem junto. Esse primeiro texto de ofertar fala de dois irmãos. E aqui eu queria, creio que possa estar errado, mas eu creio que aconteceu uma coisa interessante que eu queria que a gente guardasse ao longo desse tempinho que vamos estar vendo algumas coisas na palavra, mas guardássemos também no nosso interior como um princípio de Deus de ofertarmos. As duas maneiras de oferta. No versículo 13 diz assim: aconteceu que no fim de um tempo, de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A impressão que eu tenho é que aqui Caim traz uma oferta. Não descreve qual é a oferta. Esse artigo indefinido, uma, né, ele perde para a oferta em algumas coisas. Deixa eu me explicar. Quando ele diz assim, um rapaz, né, assim, está enamorado, assim, estou procurando uma esposa, é uma coisa. Quando ele diz assim, estou procurando a esposa, não parece mais de qualidade? Parece ou não parece? Quando eu orando sobre esse assunto, veio ao meu coração que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Embora a terra tenha sido amaldiçoada, eu acredito que nesse tempo ainda existia uma facilidade, porque ainda hoje existe em alguns lugares, de plantar e se colher com muita tranquilidade. Então eu entendo que Caim trouxe aquela oferta assim, trazer para o Senhor uma oferta, e trouxe uma oferta, moveu o coração dele, trazer uma oferta. Mas por sua vez o irmão dele, diz ali, Abel, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Aí uma expressão tão preciosa, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu entendo que quando essa palavra primícia, que são as primeiras coisas que acontecem, os primeiros frutos que aparecem, a primeira ovelhinha que nasceu, ela está carregada também com uma qualidade. Não só ser o primeiro, mas uma qualidade, uma carga de qualidade. Eu creio que Abel trouxe não só a coisa primeira, mas trouxe o melhor. O melhor. Uma vez, o Zé Gustavo ministrou entre nós que nesse tempo, ainda, Deus não tinha liberado, ou pelo menos não havia uma manifestação, Deus vai dizer depois, em Gênesis um pouco mais adiante, que o homem poderia comer carne, guardando-se de não tocar no sangue. Acho que é versículo, capítulo 6, se eu não me engano, Zé Gustavo, não sei se é. O Zé ministrou sobre nós. Então, Abel, ele compartilhou que Abel cuidava de ovelhas. Abel trouxe do melhor para Deus. As plantas crescem. Lá em casa tem quem conhece lá em casa sabe que tem aquela subidinha, né? Que constantemente tem que arrancar o mato. Embora agora já não tenha nem mais grama, nem mato com essa chuvarada. Mas parece que vem sozinho. Mas eu quero dizer para vocês que ovelha não se cria sozinho. E se ela se criar sozinho, ela cria com um problema. Na sua lã. Pelo menos na sua lã. Por isso que não podemos andar sozinhos, viu, queridos? Nós somos ovelhas. Nós não nos criamos sozinhos. Abel toma o cuidado e traz a primícia, o mais precioso, aquele cuidado para Deus. E Deus, diz a palavra, se agradou desse coração de Abel. O versículo 5 diz, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha o amor de Deus, olha o ensino de Deus. Então lhe disse o Senhor, por que andas, irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Aqui não é o tipo de oferta, porque nós vamos ver depois no Velho Testamento, quem podia ofertar um cordeiro, ofertava. Quem não podia, podia ser pombinha. Quem não tinha dinheiro, podia ser uma efa de farinha. E assim vai indo. Não era a qualidade, em primeiro lugar, e o tipo de oferta. Mas era o coração. Eu entendo que o primeiro, Caim, disse assim, eu vou dar uma oferta. Abel, primícias. Quem sabe porque o primeiro é terreno? O primeiro Adão é terreno. O segundo é do céu. Quem sabe não há alguma coisa em relação a isso? A terra, da normalidade da terra, que é a coisa do homem, a gente não pode ofertar para Deus. Mas a gente pode. Muito obrigado pela oferta da água. E dupla, hein? Recalcada, medida e transbordante. Mas do melhor nós podemos ofertar para Deus. O melhor. O melhor. Mesmo que seja uma efa de farinha. Uma farinha das farinhas. E eu queria ver com vocês alguns homens e algumas situações que marcaram Abel. Que marcou, assim como Abel. E é interessante, sabe qual é a última menção da palavra sobre oferta? Vamos ler juntos aqui. Eu não anotei aqui, mas está em Hebreus, capítulo 11. Está mais para cá que eu anotei aqui, ó. Estou fazendo um esforço multi aqui, porque ao chegar no encontro, o meu óculos ficou no meio da rua. E veio alguém lá, o diabo mandou alguém destruir o meu óculos. Um carro passou por cima. Aí eu falei para o diabo assim, olha, eu posso não ler. Até o Ion se ofereceu para ler para mim. Eu posso não ler, posso não falar, posso não enxergar, mas Jesus não vai sair de mim. Então pode, tu que tem que sair. E eu vou ler. Estou um pouco devagar, mas estou lendo. Hebreus capítulo 11, olha o que fala o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Que interessante, né? A última menção de oferta está ligada com a primeira menção de oferta. Abel já não está mais lá. Foi assassinado. Mas a atitude dele, de fé, diz Hebreus, a gente descobre alguma coisa aqui, ele teve uma atitude de fé, marcou tanto, que ele ainda fala. Uma das coisas que ele fala é isso que nós estamos falando agora. Hoje ele está falando, a vida dele está falando. Quando eu tenho um coração de dar o melhor para Deus, fica marcado. Fica marcado. Aleluia, Deus é muito bom. Queria ver com vocês, então, sobre esse Abel. E eu fico pensando em um homem chamado Pai da Fé, nosso amado Abraão. Queria que vocês abrissem comigo, junto ali. Vamos ver aqui o texto de Abraão. Jesus me faz ver aqui onde é que está o texto de Abraão. Aqui. Gênesis 22. Tu tem um óculos aí, Rosana, de ler de... Família é para isso, né? Fiquei bonitinho com esse óculos. O da minha esposa tem umas pedrinhas, ia ficar mais... Então, na hora de ler, eu vou usar o óculos da Rosana aqui. Quero aproveitar, falar um pouquinho antes desse texto. Quando me converti, eu tinha uma poupança. Não me lembro qual era o valor que tinha, mas era significativo porque eu, desde cedo, estava guardando para o casamento. Mesmo sendo incrédulo, eu tinha um desejo muito grande de casar e ter filhos. E aí comecei a andar com Carmélia e Azaf, fui conhecer Azaf e... Naquele momento ele estava indo para os Estados Unidos para gravar o primeiro disco. E o Senhor me deu a primeira experiência de dar todas as coisas. Deus falou assim: dá toda a tua poupança para o Azaf. Eu não tive dúvida, fui lá, abri o banco. Não era muito, hoje talvez fosse o quê? Uns 3, 4 mil, 5 mil. Né? É bastante, para mim é bastante. Mas não é assim, 30 mil. 50 mil que produz, né? A produção de um disco está em torno de 30 mil reais ou mais. Universo pequenininho, e eu dei. E eu me lembro que eu não fui muito bem compreendido na minha família. Como é que tu tira todo o dinheiro da poupança e dá para um rapaz que tu recém conheceu? E eu disse assim: o meu coração me disse para fazer isso. Eu acho que é Deus. Foi a primeira vez, eu tinha não tinha um ano de fé. Eu descobri que melhor é dar do que receber. Eles têm nos abençoado de tantas formas. Até com óculos agora. Queridos, esse é um princípio que tem que estar no nosso coração. Abraão 22, Gênesis 22, já mudei até o nome do livro. Eu vou usar o... É que tem uma relação, amados. Gênesis é começo. Abraão é o pai da fé, aquele que gerou a fé. Mais ou menos. Não foi muito feliz, mas eu tentei. Bom, pelo menos eu sei que vocês não estão dormindo, né? Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, bênção, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui a gente vê um homem que tinha um coração como o primeiro que agradou a Deus na sua oferta. Abraão esperava, vocês conhecem a história, a gente tem sido ministrado pelo Espírito Santo através de vários irmãos sobre tudo o que representava Isaac. Mas eu quero falar para vocês de uma coisa, quero dar ênfase em uma coisa. Eu quero falar como pai que tem que dar o seu filho único, prometido por Deus, gerado de uma forma sobrenatural, tem que dar o seu filho único, ou da promessa, vamos dizer assim, não era único, mas o filho da promessa, para ser mais correto, o filho da promessa, a esperança dele, a vida dele, em holocausto. Esse homem não questiona Deus. Esse homem vai. Depois, mais tarde, fala, a palavra diz sobre ele, que ele, pela fé, sabia que se eles precisassem ressuscitar, Isaac seria ressuscitado. Mas eu fico pensando em oferecer o meu filho, os meus filhos em oferta. Não sei se o Esdras está aí. Está aí o Esdras, não? Está lá. Posso falar? Já que eu abri mesmo, né? Desde pequeno, já está um rapaz quase da minha altura, então nem tem muita idade para ser pequeno, e a altura também já está ficando grande, já passou a mãe, né? Que também não é muito fácil de passar. Mas naquele frasquinho pequeno, há tanto amor, gente, por Jesus e por nós como família, que só quem convive sabe, né? Esdras quer ir para o Canadá desde pequeno. A primeira vez que ele falou, eu digo, tá, tudo bem. Aí passou um ano, eu digo, tá, não insiste muito. Aí no terceiro ano que ele falou consecutivamente, eu comecei a ficar preocupado. O Canadá é muito longe de Porto Alegre. Vou com ele, falei. E agora, depois de 6, 7 anos, eu tenho orado ao Senhor que, se isso for de Deus, se cumpra, eu vou ter muita alegria. Mas eu vou ter meu filho a muitos quilômetros longe de mim. Vai ser, para mim, difícil. Mas isso não se compara a ter que sacrificar o seu filho. No encontro da Integrity Music, há uns 6 anos atrás, o irmão pegou esse texto e falou o seguinte, que quando Abraão foi sacrificar Isaac, uma voz do céu disse, não faz. Abraão, ele não fez. Mas na hora que Deus levou para o sacrifício o seu filho, nenhuma voz do céu impediu. Na hora que Jesus foi sacrificado por ti e por mim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não houve nenhuma voz do céu dizendo, não, filho. Esse é o princípio de Deus. É um princípio de Abel na vida de Abraão. Interessante que a segunda menção de oferta, tirando esses dois irmãos, aqueles versículos, está em Êxodo. E ela está ligada lá em Êxodo 20, 24, quem quiser anotar. Vamos ver que ela está ligada a um altar e com sacrifício. Primeiro fala de oferta que agrada a Deus. E a segunda vez que fala em oferta na Bíblia, fala em altar e fala em sacrifício. Para mim me tocou muito isso, porque com adoração, né? O Senhor é todo poderoso e com sacrifício. Não é qualquer coisa que eu vou dar para Deus. Queria ver com vocês outro texto de alguém que tem o coração de Abel, que mesmo ainda morto fala. Está lá em 2 Samuel, quero que vocês, por favor, abram comigo, 2 Samuel 24. Nosso amado Davi. Esse homem é um homem realmente especial. Mas eu ouso dizer que, por causa do Espírito Santo, cada um de nós é especial também, viu? 24:18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: então me ofereço o rei, meu senhor, o que bem lhe aparecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso ao rei Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira de Araúna, né? E pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou sobre Israel. Para ter uma ideia no contexto que aconteceu aqui, em 1 Samuel capítulo 8, quando Deus fala a Samuel para avisar o povo como seria o rei, ele diz assim: o rei vai ter, vou fazer um resumo, tá? O rei vai ter domínio e poder sobre todas as coisas de vocês. Vocês querem um rei? Ele vai entrar, vai poder pegar os escravos, as filhas de vocês vão ser escravas do palácio dele se ele quiser. Ele vai poder pegar as olivas, né? E direito a tudo. Araúna conhecia isso. Quando Davi sobe para oferecer um holocausto por causa de um problema que ele tinha gerado lá em Israel, Israel estava com muita dificuldade, tinha muita gente morrida. Ele chega obedecendo a Deus em um local específico para sacrificar. Quando esse homem vê o rei chegando, ele: pá, por favor, meu rei, que o rei deseja? Eu quero sacrificar aqui, tem bois para comprar. Não, por favor, tudo é teu, tem boi, eu já tiro aqui o arado fora, vamos fazer um holocausto aqui. O Senhor seja propício contigo, rei Davi, tu é o rei amado de Deus, eu te conheço. Davi disse: não. Quanto custa? Se alguém importante viesse à nossa casa, nós não daríamos para ele pão velho e: senta um pouquinho que eu estou cozinhando, desculpe a mão de cebola, né? Mas eu, o que a gente faria? Quem sabe nesse inverno gostoso, um fondue, um cafezinho quente, chocolate quente com marshmallow em cima, canelinha. Nós faríamos tudo para agradar. Quero fazer um parênteses aqui. Quando um irmão vai na nossa casa, esse irmão é importante. É meu irmão, é importante. eu estou recebendo Jesus. Portanto, queridos, se o irmão não é presbítero, não é líder de grupo, mas é um irmão, faça um marshmallow para ele, com canelinha em cima. Pensa que Jesus está sentadinho ali. Quer uma torradinha, Jesus? Mais chocolate quente? Quantas vezes nós estamos oferecendo para Deus, não como Davi, como Abel, das primícias, do melhor, do carregado do melhor para Deus, mas estamos como Caim. Aqui Davi podia dar um carteiraço, dizer assim, ó, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Qual é o teu melhor boi? Traz lá, e a melhor lenha, a lenha que vai demorar para fazer um braseiro bom, é um cambuim bem gostoso, fazer um braseiro bom, traz o cambuim aqui. A melhor lenha, eu quero oferecer o melhor para Deus, te vira em conseguir o melhor para mim, porque eu sou o rei Davi. Ele não fez isso. Ele foi lá e disse, quanto custa? Não, não, mas por favor, quanto custa? Tanto, eu quero pagar. Alguns irmãos, John Davis, no dicionário dele, esse é um dos irmãos, ele diz que esse monte, essa eira de Araúna, possivelmente seja o monte Moriá, onde Abraão ofereceu o sacrifício, e possivelmente seja onde Salomão construiu o templo. Quando a gente faz uma oferta para Deus, aquilo fica marcado. Lembra do centurião? As tuas esmolas, a tua oferta e a tua oração subiram. Ficou marcado. Deus se agradou tanto da oferta de Abel que ele fala lá no finalzinho, a última expressão de oferta. Abel, que mesmo morto ainda fala. Essa é a segunda expressão. A primeira a gente pode dizer assim, quando eu oferto pode provar meu coração. Foi o que aconteceu com Abraão. A gente pensa em oferta logo, alguns pensam logo em questões financeiras. As questões financeiras não são tão difíceis de ofertar, quando o nosso coração está disponível. Ali em Abraão, a oferta provou o coração dele. Aqui também tem algo muito importante. Uma oferta displicente, como foi a de Caim, não agrada a Deus. O ofertar alguma coisa para Deus, do que sobra, do que não está perdido mesmo, não agrada a Deus. Lá em casa nós temos uma esteira de andar que não funciona, temos uma impressora que não funciona, e temos um refrigerador que funciona mais ou menos. Nós vamos dar para as pessoas arrumarem. Se eu chego assim, meu irmão, eu tenho uma impressora HP, jato de tinta, colorido para ti. Passa lá e pega. Irmão, que bênção, chega lá, mas não funciona. Bom, eu não falei que funcionava. É, mas está lá, ó, arruma. E tem uma esteira útil, só não pode ter mais de 80 quilos, senão ela não funciona. Né? Mas uma esteira útil, tu liga na tomada, olha, tem programa, dá calorias, dá tudo, o irmão chega lá, plim, mas ela não anda, sim, o motor está estragado, mas o visor de calorias está funcionando, e ela está bonita, ela vai e volta. Se vocês recebessem uma oferta assim, o que vocês diriam? Mas o Tom, misericórdia, né? Ó, Senhor, ele atravessa uma piscina com um sorrisão na mão e não... Deus não diria assim, Deus diria assim, o problema do Tom está no coração dele. A ordem para abrir a mão vem da cabeça que passa pelo coração. A gente se preocupa muito com a mão, né? A mão só é um reflexo do coração e da disposição mental de seguir a Jesus e descobrir que ele não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas. Um terceiro exemplo, agora no Novo Testamento, e nós estamos indo para o fim, é sobre algumas pessoas que não eram da tribo de Israel. Está lá em Mateus, lá no comecinho, Mateus capítulo 2, alguns homens, alguns historiadores dizem que possivelmente sejam sacerdotes dos medos, homens que ministravam e viram a estrela brilhando. Mateus 2 diz assim, versículo 1: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E olha o versículo 11: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Que coisa! Quando se tem uma revelação, não tem-se problema de ofertar. Eles viram, receberam um sinal do céu: onde está o rei dos judeus? E eles vieram de longe, eles ofertaram o tempo de caminhada, eles ofertaram, quem sabe com fé, puxa, a estrela está nos guiando, eles ofertaram os tesouros deles. Vamos entrar em detalhe aqui, por que eles ofertaram essas coisas, mas eles ofertaram tesouros, e eles se prostraram e adoraram. Quando se tem revelação, a minha oferta é de adoração, de reconhecer que o Senhor, o único, o Todo-Poderoso me ama, então eu vou dar a minha oferta de amor. Eu estou ouvindo um CD muito precioso chamado Empregados, já ouvi duas vezes, Empregados ou Servos, que a Rosana me alcançou. E ele fala das pessoas que se compadecem de... houve em países que precisam do evangelho e se compadecem e vão para lá sem nenhum chamado. Vão pelo simples compadecimento da necessidade que existe. Chega lá, o povo não recebe ele. Ele passa mal. Diz assim: mas que povo mais ingrato. Eu venho aqui do outro lado do continente, eu me ofereço para esse povo e tudo, e eles me tratam assim. Isso é um empregado de Deus. Um servo de Deus diz assim: eu não tenho problema se eu sou maltratado ou não. Eu só estou obedecendo, observando e obedecendo. Sabe, queridos, isso tem uma relação. Às vezes nós trazemos o melhor de Deus para Deus, porque somos constrangidos a trazer. Ah, eu tenho que ir no grupo. Meu Jesus, hoje é quarta-feira, está 10 graus. Na casa do Tobinho, quando a gente estava lá, tinha uma lareira muito boa lá. Ainda tem aquela lareira, né, Tobinho? Aqueles nó de pinho, nós orávamos de manhã cedinho. Ah, uma benção. Mas nem todos os irmãos têm lareira em casa. E nem todos os irmãos têm carro para ir. Pô, levantar, sair agora, estou quentinho, cheguei do trabalho, saí agora. Ah, mas eu vou, porque senão... o irmão já não vai pegar, me pera a orelha, supervisão dele é difícil. Chega lá, como que tu não vai? Né? Vamos lá. Vonei é muito amoroso, não faria isso, mas o Vonei daria uma chamadinha. Tem que chamar, viu? O pastor tem que chamar. O pastor que não chama está com problema, tem que ser chamado. Eu vou no grupo, sento, livreto ou estudo, leio a Bíblia, deu. Misericórdia, o irmão vai pregar até às 11h30. Deu. Paz do Senhor, queridos. Até amanhã, os contatos. Ah, estão, ó. Os contatos estão cheios de contatos. Não é que eu tenho que ficar até uma da manhã na casa do irmão, orando. Não, eu quero orar. Não, não é isso. Mas ir para o grupo, porque Deus me chamou, é o melhor. Eu estou cansado, imagina eu cansado, vou dar o melhor de mim. Quando a gente corre uma maratona, os últimos 10 quilômetros, eles são corridos só na cabeça. Os 32 antes, o preparo físico ajuda, né, Taylor? Claro que os outros 10 também, mas eu digo assim, mas os últimos 10, se a gente não tem uma cabeça, a gente desmaia. Porque o organismo diz assim, pode parar. Eu estou falando corredores de elite, não corredores como eu, assim, né, que andam de bicicleta, de carro. Mas os corredores de elite, eles sabem que os últimos metros é todo um esforço, porque o corpo diz assim, não dá, não dá, começa a dar cãibra, começa a dar palpitação, não dá, não dá, e faltam só 5 quilômetros. Né? E eu vou, o corpo assim, exaurindo. Quantas vezes a gente viu na televisão o cara chegar na maratona, chegar e, né, e direto para a maca. Imagina a alegria de dar o melhor para Deus, chegar do trabalho, cansado, tomar um banho, pegar a palavra e dizer assim, eu vou para o grupo, eu quero agradar a Deus, eu vou dar o melhor para Deus, porque se tem um jogo de futebol, essa pessoa é capaz de ir ao estádio e levantar a bandeirinha no maior frio, mas no grupo parece que tem problema. O time dela está ganhando o melhor, enquanto Deus está ganhando o que sobra. Esses sábios deram uma oferta que agradou a Deus, porque foi uma oferta vinda da revelação. Quando eu tenho revelação, eu dou oferta. Tudo o que eu tenho. Pergunta para os irmãos que vão a Cuba se eles têm vontade de voltar com a mala. Eles querem deixar a mala lá também. Mas o que eles vão? Não sei, vão vender a mala. Mas a gente vai para Cuba, o testemunho de todos é igual. Olha, irmãos, eu soube de um irmão que levou um relógio assim bonito, que nem eu ganhei esse aqui, ó. Ganhou da esposa, relógio dos namorados, foi para Guiné-Bissau, deixou o relógio lá. Por que isso? É o princípio de Deus. Olha, se eu pudesse vir de calção, alguns diriam assim, no avião voltando de Cuba para Porto Alegre, eu viria. Porque eu quero deixar meia, coisas de baixo, caneta, óculos, sobretudo. Eu quero dar tudo. Aqueles irmãos, eles não têm nada, mas são tão ricos de Deus. Ai, Senhor, eu quero dar tudo o que eu posso. O tempo, pena que eu tenho que vir embora. Pena que eu tenho que dormir, eu gostaria de ficar com os irmãos. Quando se tem uma revelação, a gente se oferta. Quando Deus fala conosco, como falou Abraão, a gente se oferta. E a gente não é como, não pode ser como Caim, que dá uma coisa que está sobrando. Tem que ser como Abel, que dá a primícia, o melhor. Tem que ser como Davi, tem que pagar, tem que pagar. No tempo do conjunto, depois a Marta, o Ion, a Carmélia, a Rosane, alguns podem explicar o que é esse conjunto, tá? Mas eu cansei de cantar e nós pagávamos para cantar muitas vezes. Lembra, eu? Bom, na realidade sempre pagou para cantar, né? A gente pagava às vezes, bastante. Gastávamos do amor. O Godofredo abria a casa dele. Esses dias, semana passada, passei por lá para ver a casa. Aquela garagem me pareceu pequenininha. Mas com 19 anos, aquela garagem, não sei porque era o amor dos teus pais, mas aquela garagem era muito grande. E nós passávamos a tarde ensaiando, ensaiando, ensaiando. E depois comíamos uma geleia maravilhosa. A dona Vitória sempre tinha uma mesa farta. E olha que eram adolescentes. Né? Eu já era um pouquinho mais velho, mas tinha adolescentes no meio, que adolescentes quando baixam na mesa, baixam, né? Sempre, eu nunca ouvi dizer, ô Tom, que bom estar aqui, você come um pãozinho. E o Godô, aleluia. Nunca ouvi eles reclamar de nada. O coração aberto, tinha um chamado, tinha uma revelação. Deram suas vidas. Que coisa tremenda, queridos. O melhor da nossa vida. Agora eu quero ver uma situação de uma viúva que nós conhecemos, está em Marcos, e esse é o penúltimo texto. Estamos indo para o fim e o começo de ofertar tudo para Deus. Olha, queridos, vocês fiquem marcados com isso. Aqueles que já sabiam, digam amém, Senhor. E aqueles que não sabiam, digam amém, Senhor. Ofertar, ofertar a Deus. Deixa eu abrir o coração aqui, queridos. Esse fim de semana foi bem extenso para nós, como para todos os irmãos. E nós fomos a um contato, o Paulo Azolin e eu, de um rapaz que foi roubado e mandaram se atirar no chão e deram um tiro para matar e pegou na espinha. E a medula óssea lá e a bala entrou, não só queimou toda a medula, mas se alojou dentro da medula, cortou tudo e ele não funciona daqui para baixo, da costela para baixo. Aí quando o Paulinho me convidou, eu digo, pá, lá foi o sábado. Mas eu digo assim, Senhor, para que eu fui chamado? Para que a gente foi chamado, amados? Ah, o Tom é diácono. Meu amado irmão, nós somos todos servos. Amém, queridos? Fui lá, voltei, aí me lembrei da vigília. Senhor Jesus, cheguei 8:30 em casa e alguns irmãos vieram da vigília direto para dirigir os cânticos aqui. Eu telefonei para ele, como é? Está inteiro? Eu não senti muito sono. Eu digo, meu Jesus. Ele foi um dos que organizou a vigília, veio aqui e ministrou. Por que acontece isso? Porque Deus colocou um princípio, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, como não nos dará graciosamente, de graça, junto, todas as coisas? Isso ficou no meu coração, então eu tenho que despertar, ser cheio do Espírito, porque isso é um princípio de Deus no meu coração. Essa mulher, Jesus estava observando, interessante que Jesus cita umas pessoas, né? Eu acho que essas pessoas vão conversar muito com o Senhor Jesus. Ele estava sentado, aqui em Marcos 12, sobre essa viúva, que diz aqui em letras que mais destacadas na minha versão, a oferta da viúva pobre, assentada diante, Marcos 12, 41, assentada diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lança ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos que fizeram essas ofertas. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu fico imaginando Jesus sentado. Aí vem aqueles homens assim, com aquele saco de moedas, né? Acho que eles levantavam bem alto o saco para aparecer o barulho. Todo mundo. Oh! Vamos fazer um ró assim? Oh! Isso é para vocês não dormirem. Obrigado, amados. Depositavam aquele saco assim, e Jesus, e os discípulos, quem sabe impressionados, porque essas coisas impressionavam os discípulos, eles chegaram assim, Senhor, vê esse templo, essas construções. Jesus falou o seguinte, não vai ficar pedra sobre pedra, vocês têm que olhar para o outro lado. Eu me lembro do Otto que é ministrando isso. Os discípulos, quem sabe aquelas, os discípulos, puxa vida, né, que dízimo, que oferta para a chácara, o envelope veio carregado. Aí vem uma mulher. Uma mulher hoje, num país como o Brasil, sendo velhinha, não se fala que é velhinha, mas uma viúva e pobre, ou seja, o seu marido não dava sustento, e não dá sustento, ela sofre. Agora vamos nos transportar para o tempo de Jesus. Ainda hoje nós se negociam mulheres. Há um tempo atrás, um rei saudita aí veio e comprou uma gaúcha. Pagou por ela. Botar no harém dela lá. Faz 5 ou 6 anos atrás. Uma mulher desprezada, trocada por camelos, pobre e viúva. Quer dizer, só não podia ser pior, só se fosse doente. Aí juntava todas as coisas. Ela vem e deposita ali, e Jesus e os discípulos olhando, e ela vem e deposita 2 moedinhas. E vai embora. E Jesus vira assim, né, para o João pertinho. Essa mulher depositou realmente. Virou para Pedro e disse: vocês viram, né? Ela depositou só 2 moedas, mas ela depositou diante de Deus mais do que os outros. Porque os outros deram o que sobrava. Aqui nós vemos os 2 irmãos de novo, queridos. Caim deu o que sobrou, 1 oferta. Quem sabe não precisou fazer muito esforço em colher as coisas? 1 oferta. Artigo indefinido, assim, 1 oferta. Não deu a oferta. Interessante que Deus falou, vocês viram? Nós lemos juntos. Se tu ofertares correto, Caim, eu vou te aceitar. O amor de Deus. Abel deu das primícias. Essa mulher deu todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Eu imagino a gente chegando e recebendo uma palavra de Deus. E Deus faz assim: tu está com um talão de cheque aí? Não na reunião. Não aqui, na reunião, de um grupo, ou conversando com um irmão. Eu vou falar do irmão sobre o que aconteceu isso conosco, eu e a Carmélia, mais comigo. Ele não se congrega mais com a gente, um amado irmão, um pastor em outra congregação. Que nós temos um estreito relacionamento. Ele estava orando às 5 da manhã, e Deus falou assim: como é que está o tom? Porque Deus usa o apelido, viu, queridos? Eu gosto de Everton, mas Deus usa o meu apelido. Se ele usa, não tem problema. E ele falou assim: o tom está bem, Senhor. A gente sempre conversa. Tu sabe como é que está o tom? Aí às 8 da manhã eu recebi um telefonema no celular, chegando em casa de deixar os guris. Estava já preparando o café. Tom, como é que tu tá? Eu digo: tô bem, irmão. Vem tomar um café aqui comigo. Eu digo: quando? Hoje. Que horas? O mais cedo possível. Aí eu digo: 10 horas, tá bom, tá bom. 10 horas eu fui lá. Sentei, entrei naquela mesa bonita, tudo. Ô, Tom, que saudade, faz tempo que a gente não se vê, quase 3 meses e tal. Como é que tá a Carmélia? Como é que tá os meninos e tal? Senta aí, Tom. Eu digo: o que foi? Tu tá precisando de dinheiro? Não, não estava mesmo. Quanto? Não, acho que tu não entendeste bem. Eu não estou precisando de dinheiro. Eu quero te dar uma oferta. Quanto tu quer? Aí, aquele que gosta de soprar no nosso ouvido, né? 10 mil. Vocês nunca tomaram um soprão do diabo assim? Vocês são santos ou vou tomar um dia? E ele soprou certo, porque esse irmão, ele tem uma renda de mais de R$1 milhão por mês. E o amor que ele tem por Jesus e pela nossa família, ele não teria nenhum problema. Aí eu fiquei assim parado, ele assim: diz quanto? Eu digo: mas se tu quer me dar uma oferta, como é que eu vou dizer? Aí ele disse assim: eu vou te dar R$3 mil. Se tu precisar mais, tu fala. E abriu o cheque e me deu R$3 mil. Naquela semana surgiu uma necessidade. De quanto? Vocês aprenderam. Não é que eu tenho que andar com um talão de cheque no bolso, queridos. Até é meio perigoso andar com um talão de cheque no bolso. Mas aqui se refere, e Jesus pega alguma coisa de oferta, ao coração. Não adianta fazer um cheque de R$100 milhões, quando o coração está longe de Deus. Esse cheque pode ter fundo aqui, mas não tem fundo lá em cima. Quando se dá tudo para ganhar uma vida para Cristo, quando eu deixo minha comodidade para falar de Jesus para alguém, mesmo que essa pessoa feche a porta, quando eu pego uma noite fria e vou evangelizar alguém numa rua que provavelmente meu carro seja roubado, então tem Senhor guarda, é uma biboca, ou então num casarão muito bonito, que lindo, Senhor. E vou lá e dou minha vida e ouço, e a pessoa abre o coração. Quando chega um irmão na minha vida e diz, eu preciso falar contigo, e abre o coração, eu estou dando o melhor, estou dando o meu tempo para minha esposa, para os meus filhos. Isso é oferta agradável a Deus. Quando nós nos convertemos, eu tenho que dar tudo. E como a gente tem aprendido no grego, tudo é tudo. Meu tempo. Tudo que eu tenho, eu sou só mordomo. É uma transição que às vezes demora a gente aprender, viu, queridos? Mas essa viúva deu tudo o que tinha. Onde é que ela conseguiu recursos depois? Não sei. Mas o nomezinho dela está aqui. Ela vai conversar com Jesus. Vão chegar lá. Jesus, é aquela mulher que nós vimos lá no gasofilácio. Está aqui, que legal. Oi, irmã. Vão se encontrar lá no céu. O último versículo, antes que vocês congelem. Vocês podem congelar os pés, as mãos, mas não congelem o coração, queridos. É uma palavra de Deus para nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, por nós o entregou. Como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O último texto que nós vamos ler é um texto que temos usado, o Senhor tem conduzido assim, e é um texto claro nas Escrituras, sobre ofertar de uma congregação. 2 Coríntios, capítulo 8. E lendo e comentando pelo Espírito esse texto, eu encerro. 2 Coríntios 8, 1 diz, também irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês conheçam a graça concedida às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? Por quê? Como se manifestou essa graça? Por quê? A explicação ali, ó. No meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Abundância de alegria no meio de muita prova de tribulação. Essa é a graça concedida. E profunda pobreza, eles tinham muita tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Pois eles testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Qual é o princípio? O René trouxe a palavra ali. Qual é o princípio de visitar os enfermos? Porque Deus veio e eu era enfermo. Uma enfermidade fatal, chamada pecado. Deus veio. Por isso eu posso ir. Por isso naquele dia ele vai dizer assim, vocês não foram por quê? Ah, mas por que a gente não vai ter desculpa, queridos? Porque ele foi. E ele deu o Espírito Santo para nós e nós agora podemos ir. Nós podemos ofertar o melhor para Deus. E sabe qual é o melhor? Hoje tu vai chegar em casa e vai escovar os dentes e deve ter um espelho, né? Tu vai ver o melhor para Deus naquele espelho. O melhor para Deus é tu mesmo. Altar, sacrifício. Esses irmãos souberam que a Judeia tinha necessidade. Eles eram pobres, atribulados, mas eles tinham no coração se dar. E o Espírito Santo, através de Paulo, fala: eu sabia que eles iam fazer isso, e eles deram primeiramente ao Senhor, diz o versículo 5, e depois a nós. Por isso que nós ofertamos. Nós nos damos primeiro ao Senhor. Esse é o princípio de Abel. Não é o princípio de Caim, que dá qualquer coisa para Deus. É o princípio de Abel, que dá o melhor para Deus. Que princípio está regendo nossas vidas? De Caim ou de Abel? De dar uma oferta, eu vou fazer isso. Tá bom. Já que ninguém faz, vou fazer eu mesmo. Né? Ah, eu quero fazer alguma coisa. Eu não tenho recursos, mas eu tenho tempo. Vou dar o meu tempo. Eu não tenho recursos e não tenho tempo, mas eu tenho tempo para orar. Então eu vou orar. Eu vou dar o melhor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Deus não poupou. Vocês imaginam essa frase? Deus não poupou Jesus. Deu por nós. E ainda gratuitamente em Cristo, tem nos dado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Nos fez mais que vencedores. Senhor, nós queremos ter um coração de Abel. A primeira menção, Senhor, é em Gênesis. Mas a primeira menção de oferta é lá no céu. É antes dos tempos eternos. Lá que se ouviu a primeira vez oferta. Oferta agradável. Foi lá no céu, antes do homem nascer, que se ouviu a palavra oferta. Tu és o Cordeiro. O teu sangue tem eficácia antes dos tempos. Senhor Jesus, muda o nosso coração. Muda o nosso coração como igreja, Senhor. Muda o nosso coração como igreja, Pai. Isso é um fundamento. Senhor, temos que nos ofertar. Temos que ofertar nossas vidas, nosso tempo, Senhor. Sem esperar a recompensa. Sem esperar a recompensa. Tu que nos recompensa, Senhor. Queremos dar, como aquela viúva, o que mais custou todo o seu sustento. Queremos vir de longe, como aqueles homens vieram por revelação, e dar o melhor dos seus tesouros e adorarmos com nossa vida ofertada no teu altar, para ganhar outros, para promover o teu reino, Senhor. Pai, coloca aqui como congregação, e eu estou junto, Pai, eu sou dessa congregação, eu sou o primeiro, coloca no meu coração mais ofertar. Mais ofertar, Senhor. Mais ofertar, Senhor. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo que pode vir às mãos. Queremos estar desapegados e ofertar, ouvir tua voz. E ofertar, Senhor. Não do que sobra. Não do que sobra, mas do melhor. Do melhor, Senhor Jesus. Aleluia.
Boa noite, irmãos. Queridos, leiam comigo, por favor. Abram a palavra. Em 1 Crônicas 29. Eu gostaria de ler todo o capítulo, se fosse possível. Eu não vou fazer isso. Esse capítulo está falando. Davi está falando. Toda a congregação de Israel, que ele já tinha preparado para a construção da casa do Senhor, que ele sabia que não era ele que ia construir, era o filho dele, Salomão. Ele tinha preparado ouro, prata, ferro, bronze, madeira, pedras de ônix, de engaste, de várias cores, mosaicos, mármores. Ele tinha preparado tudo em abundância, diz o versículo 2. E no versículo 3, amados, ele diz assim, leiam comigo, por favor. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Ele disse porque ele amava. Eu não sei a visão que o Davi tinha da casa do Senhor, mas pelo que a gente vê dos salmos e do que já foi lido antes aqui, eu creio que ele tinha uma visão muito maior do que uma casa de pedras e ouros. Eu creio que ele tinha uma visão maior da verdadeira casa que somos nós. E ele disse porque ele amava a casa do Senhor. Ele tirava do tesouro particular dele. Mais adiante, todo o povo, tocado pela palavra dele, deliberadamente, voluntariamente, ofertou em abundância. E ele faz uma oração tremenda. Eu gostaria que os irmãos em casa lessem mesmo esse capítulo. Porque ele, dali que vem aquele versículo que a gente sabe que das próprias mãos do Senhor é que a gente dá para Ele, né? Que a primeira coisa que Ele quer é o coração. Continua falando isso, porque Ele prova os corações e da sinceridade Ele se agrada. E foi Ele mesmo que colocou essas disposições nos corações para fazerem essa oferta. O que eu queria compartilhar com os irmãos é isso, amados. A gente pode dar muita coisa para o Senhor, a gente pode trabalhar muito para o Senhor, a gente pode fazer muitas coisas e não tirar do nosso particular. Toda a nossa oferta ao Senhor não vem sem a operação da cruz. Seja no ofertar financeiro, seja no ofertar da nossa vida, dos dons, seja do que for. E às vezes nós somos como a viúva pobre. Eu disse para o Otto, cara, eu me sinto muitas vezes assim. Eu vejo pessoas com muito mais dons do que eu, com muito mais habilidades, com mais capacidades mentais, intelectuais, com tudo. Eu tenho muito menos. E eu disse, Senhor, o pouco que eu tenho, eu quero te dar. Até eu vir aqui na frente, que é difícil para mim, não pensem que é fácil, porque eu estou toda hora aqui. É muito difícil, e hoje eu não ia vir. Mas esse é o meu pouco. Se eu não der isso, o que eu vou dar? O que eu tenho para compartilhar, né? E eu creio que nós temos muito mais, temos a vida de Cristo, seja para compartilhar com os incrédulos, seja o que nós temos para compartilhar uns com os outros, quanto mais o dinheiro, e eu creio que o Tom falou é verdade, a partir dessa revelação, o dinheiro não vai ser problema. Aleluia. Que o Senhor conquiste o nosso coração e a gente possa tirar do nosso particular, em nome de Jesus. Amém.
Cheira da parabaca.
Eu queria compartilhar uma visão que eu tive. Só antes, enquanto ela falava, me veio assim, se nós não temos uma casa, nós pedimos o Senhor nos dar uma casa. Às vezes nós não temos um emprego, um carro, nós sempre pedimos, Senhor, me dá, né? Tu é o dono da ouro, da prata, de tudo. Quantas vezes, como nós recebemos, nós nos tornamos donos do que Ele nos deu, né? E às vezes é difícil da gente abrir mão e a gente até esquece, e a gente se torna dono, mas na verdade nós não somos donos de nada. Quando o Tom estava aqui, eu estava ali até realmente para mim, foi. Eu vim aqui porque a Alzira me intimou a vir. Ela disse: tu vai. Eu disse: mas será que é para a igreja? Ela falou: não, não é para a igreja, tu vai. Então eu, por obediência, eu vim. Eu baixei minha cabeça e eu vi um grande anjo. Tamanho do Tom, com camisolão branco. E os anjos são muito lindos, irmãos. Quando eu vejo os anjos, eu fico, Senhor, que tremendo que são teus anjos. E esse anjo foi até o Tom, ficou do lado do Tom. Eu fiquei olhando, disse, o que Deus está querendo me mostrar? No meio aqui do chão, de repente, do nada me apareceu uma fonte. Uma fonte de azulejo, e aquela fonte vertia água. E não parava de verter água. E o anjo fez assim, apontou para cima e disse, ele é a fonte de água. E o Senhor me falou o seguinte, a água que vem da nossa torneira não é nossa. O tempo que muitas vezes nós falamos, nós não temos tempo. Se nós ficarmos doentes, vai para um hospital, fica uma semana ali, tu vai ver o que acontece com o teu tempo. Essa é a maior experiência para nós vermos. Oh, hoje eu não tenho tempo para fazer isso, não, eu não posso ir, irmão, porque eu estou sem tempo. Se a minha mãe ficar com uma dor de dente, tu vai conseguir tempo para dar a palavra? Não vai. Então, assim, o tempo não é nosso. Né? Então, eu acho assim, eu mesmo, na minha vida, eu tenho que me arrepender muito. Né? Porque eu ando muito ocupada. E muitas vezes nós andamos tão ocupados que nós não temos administrado o nosso tempo. Eu só queria fazer um convite aqui, em nome do meu marido. Não é eu que estou indo, porque eu não, até porque não é um lugar muito apropriado para mulheres irem, mas é sobre o presídio. O Renê tem encontrado uma dificuldade tremenda de encontrar parceiros, irmãos que queiram abraçar essa obra com eles. E vocês não têm noção, são 450 homens que estão lá. Que estão, no primeiro momento ele enfrentou uma grande luta contra a denominação, que ele teve que vencer a denominação para que estava lá dentro, que era uma concorrência tremenda. Né? Hoje, graças a Deus, ele conseguiu estipular um trabalho que não é denominacional, é Cristo. E agora a luta é encontrar irmãos. Ele tem o Henrique, que é o escudeiro fiel, né, Henrique? Mas ele está atrás de irmãos que queiram, né? Hoje falaram tanto de convites, de fazer obra, né, então procurem ele.
Obrigado, Dani. Nós vamos fazer uma oferta diferente. Eu não sabia da palavra do Tom, não tinha estado de manhã quando ele trouxe, mas Deus colocou no nosso coração de nós ofertarmos ao Senhor. Muitos de vocês têm recursos para entregar para o Senhor hoje. Coração livre diante do Senhor, sem nenhum apelo emocional. Mas eu queria convidar a todos a virem à frente, com envelope, sem envelope, mas ofertando a sua vida, o seu tempo, a sua prioridade, as suas primícias, o seu coração diante do Senhor. Para que possamos confirmar: a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, a minha família, tudo que eu tenho recebido do Senhor, meu estudo, tudo é para Ele. Queria chamar o Otcar, queria chamar o Moisés Batista, vem para cá, René, o Tober, vem Volney, para que vocês possam receber dos irmãos, abraçar, vem Duda, vem Moisés, vem Edson, aleluia, oh Senhor Jesus, para abraçar os irmãos, para você entregar coração, tempo, recursos. Vamos ministrar essa canção de novo, venho minha vida oferecer. Aleluia, que privilégio nós entregarmos tudo para o nosso Deus, tudo para o nosso Senhor, tudo para Ele. Enquanto estivermos cantando, você pode trazer os recursos, vem Tom, podemos trazer a tua vida, venha com envelope, sem envelope, não, a atenção não está nos recursos financeiros, por mais que todos precisamos aprender essa graça de ofertar cada vez mais. E certamente Deus está falando com muitos aqui sobre isso. Mas nessa noite, o que nós queremos, como uma lição para cada dia disponível para o Senhor, queremos ofertar as nossas vidas para o nosso Deus. Quero chamar a todos a virem à frente, a abraçar, aleluia, e entregar diante do Senhor o nosso coração e a nossa vida e os recursos que queremos colocar para o Senhor. Aleluia.